Quando seu psiquismo se credenciar para o comando de cérebros humanos, as suas constituições psicoastrais poderão então retornar ao vosso globo e operar na linha evolutiva do homem terrícola. Eis o motivo por que Jesus nunca sugeriu aos seus discípulos que praticassem a caça ou a matança doméstica, mas aconselhou-os a que lançassem as redes ao mar. Os peixes e os mariscos ainda se distanciam muitíssimo da espécie animal, que é dotada de rudimentos de consciência. Mesmo que não sejais absolutamente vegetarianos e vos alimenteis de peixes, crustáceos ou mariscos, já revelareis grande progresso no domínio ao desejo doentio da zoofagia. Não vos aconselhamos a desistência violenta do uso da carne, se ainda não sois dotados de vontade poderosa que vos permita a mudança radical de regime. Podeis eliminar, primeiramente, o uso da carne dos animais, em seguida a das aves, e depois vos manterdes com a alimentação de peixes e congêneres, até que, naturalmente, o vosso organismo se adapte à alimentação exclusiva de vegetais e frutas. É preciso, entretanto, que governeis a vossa mente para que ela se possa modificar pouco a pouco e vá abandonando o desejo de uma nutrição que é vilmente estigmatizada com a morte do animal. Se assim procederdes, em breve o desejo mórbido de ingerirdes vísceras cadavéricas poderá ser substituído pelo salutar desejo da alimentação vegetariana, em que trocareis as vituálias sangrentas pelos frutos suculentos e sadios. O primeiro esforço para vos livrardes da nutrição carnívora deve ser no sentido de compreenderdes a realidade intrínseca de que se constitui a carne e que se disfarça sob a forma de saborosos pitéus. Pergunta: dai-nos um exemplo objetivo de como poderemos governar a mente e controlar o instinto para extinguirmos o desejo de saborear a carne de animais. Ramatiz: primeiramente é necessário que não vos deixeis fascinar completamente pelo aspecto festivo das mesas repletas de pratos com carnes, aos quais a arte mórbida ainda ajusta enfeites que não passam de sugestões pérfidas para que mais se acicatem aos desejos inferiores. Diante do presunto apetitoso, convém que mediteis sobre a realidade fúnebre que está à vossa frente. Há que recordar a figura do suíno metido no charco, na forma de mal cheiroso e detestável monturo de albumina, suarento, balofo e imundo, que depois é cozido em água fervente para dar-vos o presunto rosado e cheiroso. Ante o churrasco delicioso, não vos deixeis seduzir pelo cheiro da carne, a crepitar sob apetitoso condimento, mas considerai-o na sua verdadeira condição de musculatura sangrenta, que durante a vida do animal eliminou o suor acidulado pelos poros, verteu toxinas e ureia, figurando-o também como a rede microscópica que canaliza bacilos de todos os matizes e de todas as consequências patogênicas. Na realidade, o vosso estômago não foi criado para a macabra função de cemitério vivo, dentro do qual se liberta a fauna dos germes ferozes e faméricos e se desmantelam as fibras animais. Se não vos deixardes dominar pelo impulso inferior que perverte a imaginação e vos ilude com a falsidade da nutrição apetitosa, cremos que em breve sentir-vos-eis libertos da necessidade de ingestão dos despojos animais, assim como há homens que, mental e fisicamente, se libertam do vício de fumar e não mais sofrem diante dos fumantes inveterados. E se o desejo impuro ainda comandar o vosso psiquismo negligente e enfraquecer a vontade superior, é mister que, pelo menos, recordeis a comoção dolorosa do animal, quando é sacrificado sob o cutelo impiedoso do magarefe ou quando sofre o choque operatório da faca perversa em suas entranhas inocentes. Pergunta: consultam-nos alguns confrades sobre se há acréscimo de responsabilidade para os espíritas que são carnívoros. Que dizeis? Ramatiz: não podemos assinalar-lhes acréscimo de responsabilidade nesse caso, pois a maioria ainda obedece ao próprio condicionamento biológico do pretérito, que se consolidou na formação animal e humana. Evidentemente, são poucos os espíritas que encaram o problema da alimentação como um delicado assunto que deva ser digno de atenção. Mas o costume carnívoro não se coaduna, de maneira alguma, com os princípios elevados do Espiritismo, que, além de se fundamentar nos preceitos amorosos de Jesus, se firma nos postulados iniciáticos do passado, em que a alimentação vegetariana era norma indiscutível para o discípulo bem-intencionado.